A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Voz Off, o podcast que conta as histórias de grandes nomes. Do rádio, da TV, da publicidade. Grandes vozes que vão ficar para sempre em nossa memória. Apresentação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Ouvintes do podcast Voz Off, que prazer estar com vocês novamente. Olá, Nicola Lauleta.
Olá, Antônio Viviani.
Mais uma vez aqui no Ecos Estúdio.
Para mais uma entrevista sensacional, hein?
E não é a primeira nem a segunda que trazemos um casal que vive da voz. Nicola Lauleta, queira por gentileza apresentá-la, que eu o apresento. Com vocês,
Pérola Paz
e Guilherme Maciel.
Olá. Olá, olá.
Bem-vindos ao nosso podcast que traz a história das grandes vozes que marcaram no rádio, na TV, na publicidade, que é o caso de vocês, né? Prazerzaço recebê-los.
Muito obrigado pelo convite, é um
prazer
estar aqui.
Nosso.
Eu já participei de um aqui.
Eu me lembro.
Quando vocês fizeram com o Cacá, eu estava junto. Eu dei uns pitaquinhos de leve.
É mesmo?
É, ele participou da entrevista. Assim
como... Eu acho que eu ouvi. Faz tempo.
Faz tempo.
Magalhães Júnior também sempre vem participar quando tem entrevistados assim, principalmente que são amigos dele, o caso do Moacir Franco, ele esteve aqui presente, né? Bacana.
Mas quais outros casais já tiveram?
É, fiquei curiosa.
O Mauro e a Lela.
Ah.
E o Lu e a Ana.
Ah, ótimo.
Exatamente.
Todos colegas.
Legal.
Colegas que vivem da voz,
legal,
como vocês, que hoje moram em Portugal, mas a gente vai chegar lá. Vamos pegar do início, Guilherme Maciel. Qual o seu nome completo?
Guilherme de Barros Dantas Maciel.
E a Pérola Paz?
Só Pérola Paz, gente.
Que bom, eu também sou Antônio Viviani, sou Nicola Lauleta, tá ótimo.
Pronto.
É, nada de nome de ladrão de galinha, como a gente falava.
Não,
lá.
Não, é nome da nobreza.
Que nobreza. Que nobreza. Se for nome da nobreza, só sobrou o nome, viu? Porque nobreza aqui não.
Ambos nascidos em São Paulo?
Sim.
Não.
Ah, não, o Gui não. O Gui nasceu no interior.
Tá vendo? Aqui a gente revela o quanto um casal conhece
o outro. Campinas é tão pertinho, nem é interior. É,
eu nasci em Campinas, mas nasci em Campinas por um...
Acidente?
Por um não foi acidente, foi um capricho mesmo, que a minha mãe tinha família em Campinas. E quando ela se casou com meu pai morava no Rio de Janeiro e a minha mãe em Campinas. E eles vieram morar em São Paulo. Mas a minha mãe tinha toda a estrutura de apoio em Campinas, porque as irmãs moravam lá, as primas e tudo mais. Então o meu irmão mais velho e eu... Na gravidez, quer dizer, na época do parto, minha mãe preferiu ir para Campinas para nos ter lá, para ter o apoio, a rede de apoio, mas a gente nunca morou em Campinas. Né?
E você, Pérola, nasceu em que bairro? Morava
no Brás,
em Brás,
gente. Mas São Paulo, impossível. Década de 60 no Brás.
E a escola, e os colegas,
tudo
você tem contato ainda com eles?
Alguns, muito poucos. Eu tenho um amigo de infância que mora em Portugal também. Alguns poucos,
e que,
mas tem.
E nos relacionamos.
É,
né?
sim, em Lisboa.
Conta um pouquinho da escola, de como, sei lá, de repente já desde a infância, vocês curtiam alguma coisa com relação à música, ao rádio?
Ah,
por favor.
Sim. Para mim, essa coisa do rádio é da infância mesmo, da minha mãe, de ouvir rádio o dia inteiro. E eu devo muito a isso, assim, essa coisa, principalmente musical. Minha casa era uma casa de bons ouvintes de música. Minha mãe ouvia música e da boa. Minha mãe era ouvinte sempre de coisas...
Bossa
Nova. Ah. Não, minha mãe era uma ouvinte do Fausto Canova, onde ele fosse... Em qual rádio ele estivesse, ela estava atrás. Imagina, ouvia coisa boa, né?
É, o cara era...
Sabá, Zuz Homem de Melo. Minha mãe era uma pessoa simples, muito simples, mas ela tinha esse gosto apurado, musical. E na época também a TV tinha coisa boa de música, né? os programas musicais na TV também tinham essa coisa.
Festivais.
Tinha muita coisa legal, né?
Muita coisa.
Você tinha um programa tipo Almoço com as Estrelas e já se ouvia música boa, não é? Miltinho. Tinha coisas incríveis, o hábito era ouvir esse tipo de coisa. Então o rádio tinha esse papel também. Então minha mãe da rádio novela passou para esse tipo de... Então eu tinha esse hábito de ouvir esse tipo de rádio. E quando eu fui trabalhar em rádio, que foi meio por acaso, eu caí num tipo de rádio que não era esse. Então eu era meio um ET, assim. Minha primeira rádio foi a Alfa e eu desconhecia aquela música pop, né? Era uma rádio de flashback, um flashback que eu não conhecia,
pra
né?
Pra você não era flashback.
Umas músicas românticas e umas coisas que... Eu pop, achava legal, tinha um monte de coisa legal, que eu até tinha, alguma coisa eu conhecia da TV e tal, mas a maior parte eu não conhecia, não é? Uns Lionel Richie, eu nem sabia falar o nome direito, porque eu não conhecia, eu pedia muita ajuda pras colegas. Minhas colegas, né? Era uma rádio de... meninas locutoras,
exato,
né? Era só mulher.
Acho que até hoje eles
Acho que sim. Nós éramos...
Tem a voz padrão, que é,
nós éramos,
é do Irineu.
E era uma rádio muito interessante, porque éramos locutoras redatoras, né? Era bacana. Eu não era jornalista, não sou, mas eu era formada em letras. Então, quando eu fui lá pedir emprego, mas tem que ser jornalista. Eu falei, não, mas acho que eu sei redigir, né? Eu era uma leitora de jornal, falei, eu acho que eu sei, né? Então, o teste era redigir e tal, bom, enfim. E, então, isso foi muito legal, porque não era meu universo pop daquele ali, mas eu até que me saí bem, foi legal. E aí, depois fui para rádios mais da minha praia, Eldorado, Cultura e tal.
E
foi bem legal, mas esse passado de mamãe... Foi bem...
Influencia bastante, né?
Foi bem legal, porque a coisa musical era importante, foi bom.
E você, Guizão, como é que foi a infância? Você veio pra cá, em que bairro você morava?
Eu morava na Zona Sul, eu morava ali primeiro no Brooklyn e depois na Chácara Santo Antônio.
E você tinha um vizinho muito importante, né, do rádio, não tinha?
Na verdade ele não era meu vizinho, ele era pai do meu melhor amigo na escola.
Ah, eu pensei que fosse vizinho.
Não, eu estudei do primário até a oitava série com o Carlos Eduardo, que era filho do Walter Silva, do Pica-Pau, né?
Puxa.
Então eu já tinha uma...
Que chato, né?
Eu visitava rádio, a Bandeirantes, que ele fazia muito sucesso, fez muito sucesso na Bandeirantes na época, né? Ele tinha programa de televisão, teve dois, o Mambembe, o Misturação, e a gente... Eu era moleque, mas ele levava a molecada toda pra assistir. E eu convivi com muitos artistas, porque a casa do Walter era uma coisa impressionante. E tinha uma outra curiosidade interessante, que uma das minhas professoras no primário, a Dona Eni, ela era casada com Alexandre Santos, que era um...
Locutor
da Bandeirantes.
Por favor, Nicola Lauleta, guarde esse nome para o final dessa entrevista, porque a gente sempre...
Essa eu não,
não
sabia, Gui.
Alexandre Santos
eu não sabia.
É demais. O Milton Neves conta a história que ele começou imitando-a. Aliás, nós temos que achar o Milton Neves tentando imitar o Alexandre Santos lá na rádio de Muzambinho também, porque é espetacular, é a hora que... meio-dia. Ele fazia a voz igual, que ele tentava chegar naquela voz maravilhosa do Alexandre, rapaz.
E aí, no encontro, já faz uns 10 anos, mas nós fizemos um encontro dos alunos dessa época e a Dona Eni estava. E ela falava pra mim, assim, você chegou lá, porque você dizia que queria ser locutor. E eu não lembrava disso com 8, 10 anos de idade, eu não achava que... Eu falei assim, pô, que interessante, então a coisa
te lembrou de uma coisa que você verbalizou e já não lembrava
mas
mais.
Mas foi engraçado comigo, porque apesar de toda essa proximidade com o Walter Silva, o rádio nunca me despertou muito interesse. Aquilo a gente vivia, né, eu era muito criança, a gente participava daquilo tudo, eu não achava nenhum, né, não tinha nenhum grande... encantamento, né? Assim, né? Porque as pessoas quando vão falam assim, nossa, né? Um estúdio, uma coisa, aquilo nunca me pegou. Eu gostava de ir, lógico, vi os artistas, vi os shows, era sempre interessante. A casa do Walter era uma festa, né? O que eu conheci de gente lá, eu era muito pequeno, então eu não interagia com essas pessoas assim, de conversar, né? Não tirei nada dessas pessoas. Mas eu conheci o Ney, conheci Elis Regina, conheci o Plínio Marcos, tudo assim que circulava lá constantemente na casa do Walter, né? E aí depois... Com a idade, daí já na época de que acabou o colégio, daí o Carlos foi fazer faculdade de medicina em Botucatu. Não, em Sorocaba.
Vamos citar a Celina Silva também.
E tem a Celina, que era, que é a filha do Walter, né?
Nossa amiga nas redes sociais e tudo. Celina ela também sempre nos acompanha, sempre dá uma força enorme.
A Celina é uma super querida. E ela, a Celina era assistente da Elis Regina, né? Na época que a Elis morreu, a Celina fazia essa... Ela é jornalista também. Bom, mas enfim, daí muito tempo depois, daí eu fazia faculdade, aquela coisa, fazia faculdade de administração, não gostava de nada daquilo. E foi a época que surgiu o FM jovem, vamos dizer assim, sei lá, final dos anos 70, começo dos anos 80, e aquilo, e eu era jovem naquela época, né? E aquilo me pegou de uma maneira. Então eu ouvia a Jovem Pan, ouvia a Rádio Cidade, ouvia a Antena 1, e eu conhecia todas as vozes e achava aquilo o máximo. E daí um dia eu tô lá sentado esperando uma aula, provavelmente de estatística, que eu adorava a aula de estatística na faculdade, e passou um cara com uns folhetinhos. Era um curso de locução que a Anhembi Morumbi ia começar a fazer. Era um curso de 6 meses, só aos sábados. Eu falei, agora eu vou. É isso que eu quero fazer, porque o que me chamou a atenção era essa rádio mais jovem, essa coisa mais solta e mais, enfim. E aí eu fiz o curso, daí eu tive professores lá como o Zanello Marques, o Antônio Carvalho, o Fábio Cirello. O Fábio Cirello, se eu não me engano, dava aula de português no curso. O Alaor Coutinho, toda essa gente dava aula lá. E aí eu fiz o curso, porque daí você começa a se enfronhar para saber como é que a coisa funciona, né? Ah, precisa ter o DRT para trabalhar em rádio, não sei o quê. Então eu fiz o curso para me envolver um pouco mais, para conseguir o DRT, que eu consegui, e daí começar a batalha, né, de procurar emprego. Mas eu procurei, mas não havia jeito de achar emprego em São Paulo.
Mas porque teve uma hora que aconteceu, né?
Não tinha experiência. Daí aconteceu, foi uma coisa curiosa, porque eu já estava bem de... Assim, não tinha o que fazer, né? Não arrumava, sempre batia na trave com umas... Ah, não, aqui você vai, faz os testes, a pessoa gosta, no fim nunca chama. Isso é a batalha que todo mundo passa, né? Não tem... Ou quase todo mundo, né? Que nem o Viviane, que com 14 anos lá foi lá na rádio em Foz de Caldas.
Já estava na Foz de Caldas.
E já estava trabalhando, né? Mas aí eu lembro que tinha acabado de inaugurar a Rio Santos, inaugurar a parte de asfalto, né? Porque a Rio Santos já tem há muito tempo. Isso era 1985. E eu falei assim, quer saber, eu vou ver o sol nascer na estrada. Porque eu estava no Guarujá com amigos e falei assim, vamos lá para São Sebastião e vamos pela Rio Santos para conhecer essa estrada nova. E fomos lá, vimos o sol nascer, e eu era rato de FM e tal. Chegando em São Sebastião, eu vi uma anteninha lá, eu falei assim, tem um FM aqui, vou bater na porta lá. Eram 8 horas da manhã, bati na porta, a menina que era recepcionista falou assim, legal. Eu falei, eu sou locutor, quer dizer, eu não sou locutor, né? Eu tenho registro de locutor, mas não tenho experiência. Ela falou assim, volta às 9 que o coordenador da rádio vai estar aí, você faz um teste. Eu falei, beleza. Daí voltei lá, o coordenador era o Big Bob, era o apelido dele, era como ele se apresentava, um carioca. Fiz o teste, ele falou assim, pode começar segunda-feira. E assim, e aí eu voei para São Sebastião, voei assim, fui correndo para São Paulo, peguei minhas coisas e fui para São Sebastião. Nessa época meu irmão morava na ilha, então passei uma semana com ele na ilha e depois arrumei uma casinha em São Sebastião e dividi a casa com um cara que era locutor lá na época e que depois continuou em rádio e ele foi morar em Miami. É o Delano Balata, o Delano Vaz.
Que legal. E o que você fazia na rádio?
Eu fazia...
Apresentava música, jornalismo...
Não, tudo. Era o típico locutor de FM. Fazia um horário, das 8 à meia-noite, com noticiário, música e tudo.
É, porque a Pérola já contou como é que tinha que redigir e tudo mais na Alfa. Pegou uma rádio bacana logo de início.
Pois eu tive uma sorte danada, né? Porque eu lembro que nós fazíamos o curso, eu fiz curso no Senac. Eu já era mais velhinha, eu tinha 25 anos, porque eu era revisora.
Velhinha,
eu era formada em letras, eu tinha me formado na USP e tal, e eu era já revisora. Eu era revisora de texto, né? Tinha me formado em português, trabalhava em editoras. Mas eu já estava cansada, achava chata essa profissão, né? Você fica lendo o dia inteiro, às vezes lê livro bom, às vezes lê livro chato e tal, enfim. Então eu já estava aos 25 anos muito cansada daquela profissão de revisora.
Além da faculdade de letras, você fala línguas também.
Eu falava francês na época, né? Agora eu já estou meio enferrujada. E aí eu pegava e falava, eu quero fazer outra coisa. Eu gostava tanto de rádio, né? E eu falava, vou fazer esse curso do Senac. Vou fazer. Eu já conhecia um pouco o pessoal da Rádio Cultura, FM, que eu gostava muito. E na época eu era casada com um produtor da Cultura FM, o Louis Robin. E as pessoas me incentivavam. Ah, não, faz o curso, é legal. Você tem uma voz, ok, acho que vai ser legal. E fiz o curso do Senac e os professores falavam... É difícil, geralmente as pessoas começam em rádio do interior. E eu, assim, acabei o curso e fui bater numas portas no interior. E sempre as pessoas me chamavam, ah, não, começa hoje, começa amanhã. E eu já tinha um filho, eu tinha um filho pequeno. E os salários eram muito ruins. Eu falava, ah, mas não dá para eu trabalhar aqui no interior. O salário era muito ruim, era muito baixo em relação a São Paulo. E eu ia ter que me mudar para o interior. Eu falava, não, o que eu estou fazendo aqui? Gente, não, esse conselho para mim não funciona.
Sim.
Aí eu falei, não, eu vou procurar em São Paulo. E se não der, eu vou continuar sendo revisora, como eu sou. E adeus esse sonho. E aí me falaram da Alfa e eu fui lá. E aí eu falei assim, ah, não, pode começar. E era de folguista, de fim de semana, né? Eu falei, bom, bacana, né? Vou começar aqui. E era... Então eu era revisora durante a semana. E durante 2 meses eu fui folguista. E dali 2 meses eu já estava fazendo durante a semana, já fui efetivada no horário fixo, horário bacana, das 11 às 3 da tarde, um horário numa rádio que era quinta no dial, assim, no
Ibope.
No Ibope, estava fantástico, né?
Falei, que coisa
maravilha!
Legal.
E aí eu estava lá, já fazia uns 2 anos... Aí me ligam da Eldorado, vem trabalhar aqui. Eu falei, não, eu tenho muita sorte mesmo, porque a Eldorado, inclusive, era uma rádio que eu gostava muito. E eu falava,
exatamente, pela formação
musical.
Eu falava,
musical, eu nunca vou trabalhar na Eldorado, porque eu sou uma coitada, né? Eu não vou trabalhar na Eldorado.
No FM, né?
Aí o Marino Maradei me liga. Aí o meu coordenador, que era o Evaldo Vasconcelos, eu estava no ar, saí do estúdio, aí ele falou assim, telefone para você. Quem é? Marino Maradei. Aí eu fiquei tão sem graça.
Nossa.
É mesmo? É. Tipo assim, não se faça de desentendida.
É, você e já aí, preparou isso.
É,
né?
Mas eu, assim, aí ele falou assim, ah, vamos conversar, você não quer vir trabalhar aqui? E eu, ai meu Deus. E aí eu fui. E aí nessas eu já tava precisando de mais grana, né? Nessa época eu já trabalhava na Alfa de dia e na USP à noite. Você sabe que trabalhar em rádio não é fácil,
não,
né?
Tem que ter duas.
E eu tinha um filho pequeno, eu era recém-separada. Trabalhava de dia na Alfa, na USP. Com o Fininho eu trabalhava à noite na USP.
Olha,
bons tempos, bons tempos. Não, o Mali ficava à noite com uma menina em casa, cuidando
com
dele.
Com o Fininho.
Fininho.
É. Ah, eu entendi você falar com o filhinho. Por isso que eu falei com
não,
o Mali.
Não, com
o
Edgar.
Mali é o filho dela.
Com o Edgar Gesteira.
Sim.
Saudoso. Trabalhava com ele na Rádio USP, era operador. Então...
O coordenador era o Gilberto Rocha, não é?
Isso, Gilberto Rocha. E eu trabalhava com o Edgar à noite, meu operador. Porque até então eu não operava. Quando eu fui para Eldorado, eu comecei a operar. E o meu ajudante na técnica, que me ensinou a operar...
Está aqui
foi?
Do seu lado.
Quem foi?
Está aqui do seu lado.
Guilherme Maciel.
Então, agora vamos pegar a história
Guilherme
dele até
Maciel.
Chegar esse momento. Então, vai lá, Gui, é com
aí
você.
Aí eu trabalhei, então, na rádio Beira-Mar FM de São Sebastião, que para quem é de rádio, na época, também tinha uma característica muito específica, porque a rádio era do Flávio Sherman, que era dono daquela fábrica de mesas, a Scala. Ele tinha um sócio, o Jim, e os dois eram donos da rádio, eles tinham a concessão da rádio. E o pai dele...
É irmão da Suzana Sherman, né?
É.
Ah, porque o doutor Sherman era o dono da rádio difusora lá de Poços de Caldas, onde eu comecei.
E o Sherman era, o velho era ligado no Ministério das Comunicações e tal. Então eram todos envolvidos e ele tinha concessão e tal. Mas ele fazia uma rádio bem bacana lá. Mas eu rapidamente vi que aquele universo era muito pequeno. Eu queria voltar para São Paulo, né? Eu não queria trabalhar em São Sebastião, apesar
da praia.
Das praias lindas que tem lá, né?
Aí é uma boa experiência.
Sim,
eu
lógico.
Não começar
claro,
lá.
É,
claro,
não,
claro.
Não, foi sensacional. E aí o que aconteceu é que justamente o Flávio era um cara muito bem relacionado e ele via que eu queria muito voltar para São Paulo e ele sabia que ele não ia conseguir me segurar lá. E ele era amigo do Neneto, que era o dono da Alfa, coincidentemente, né? E era dono da Pool FM na época. A Pool FM era uma rádio que só tocava dance music,
dance,
uma coisa e tal.
Nossa.
E aí ele
e
falou
a frequência
assim,
era mesmo, 89,1.
Ele falou assim, olha, eu vou te apresentar o Neneto, então vamos fazer o seguinte, eu vou te arrumar para você fazer folga na PUFM, mas você fica ainda mais um tempo aqui até a gente conseguir se acertar para arrumar um outro locutor. Eu falei, beleza. E vim e comecei a fazer folga na PUFM, mas só que a PUFM nessa época estava numa fase de transição que os donos estavam fazendo um contrato de arrendamento da frequência para o Grupo Jornal do Brasil. E eu trabalhei dois finais de semana como PUFM e depois disso virou a 89FM, a Rádio Rock, na época a Rádio do Rock.
Luiz Fernando Malhoca estava na cidade e foi implantar esse...
Exato.
Essa rádio.
O Malhoca, nessa época, ele coordenava as duas rádios. A Rádio Cidade, que era a principal do Grupo Jornal do Brasil, e eles montaram uma segunda emissora em São Paulo, que era 89, que eles arrendaram essa frequência e falaram assim, vamos fazer rock. E o Malhoca cuidava das duas rádios. E eu estava lá, aí eles fizeram uma série de testes com todos os locutores que estavam lá para ver quem ficava e quem não ficava, e no fim das contas, da equipe que existia lá, que eu não lembro de absolutamente ninguém, porque eu só ia de final de semana, à noite, não convivia com ninguém, mas dos locutores do time da PUL ficamos eu e o Mazei, o Julinho Mazei. O Mazei era desse time na época. E o Mazei, depois que virou 89, depois que virou rock, como era um tipo de rádio que ele não gostava muito, ele gostava era dessa coisa mais...
Rádio pop. Né?
Rádio dance music e tal, ele também pediu para sair. Eu fiquei como folguista na 89 e logo na sequência, o Luiz Augusto, que era locutor e programador, ele achou que estava muito pesado para ele fazer as duas coisas, ele largou a locução e eu passei a fazer o horário das 6 da tarde às 10 da noite. E aí lá eu convivi com... Foi uma época, para mim foi a melhor época de rádio, sem dúvida nenhuma. Foi uma delícia trabalhar com o pessoal lá. Tinha a Selma Boron, o Marcelo Moraes, o Everson Cândido. Eu trabalhei, eu trocava horário com o Kid Vinil. O Kid Vinil era locutor de horário lá. Ele não fazia um programa especial. Ele entrava às 10 da noite e saía às 2 da manhã.
Que legal.
Era muito...
Ficava ali na Praça Oswaldo Cruz, 124, né?
Exato.
Foi ali que você conheceu um cara no elevador uma vez?
É, o Antônio Viviani.
eu não sabia, né? Como é que foi a história, Gui?
A gente tava subindo o elevador, eu vi que era você, eu já te conhecia, assim, você aparecia na televisão.
Famoso Antônio Viviani.
E daí eu falei lá o andar que eu ia, não lembro que andar que era, 24º, alguma coisa, porque eram duas rádios que ficavam lá nesse edifício, era a imprensa, que era no 25º,
isso, lá
se não
em
me
cima.
Engano,
é.
E no andar de baixo era 89, eu apertei e falei assim, você vai na 89? Eu falei assim, sou locutor lá, eu falei assim, eu sou o Antônio Viviani, eu sei,
eu quis me perfazer,
daí ele falou assim, o pessoal da Rádio Cidade e tudo, eu falei assim, quando você for na Rádio Cidade, manda um abraço para o Bob Floriano, eu falei, manda sim.
que barato.
E daí o que aconteceu, depois de um ano de 89, eu vou contar rapidinho só para chegar na Eldorado lá. Depois de um ano de 89, como era do mesmo grupo, houve uma mudança de equipe, vamos dizer assim. O Malhoca saiu da Rádio Cidade, quem assumiu a coordenação foi o Tavinho Sesc. E o Tavinho tinha um irmão, o Caetano tinha, não tem, né? O irmão, o Caetano Sesc, que também era locutor na Rádio Cidade, e por alguma questão deles lá, que eu não faço a menor ideia do que aconteceu, eles propuseram uma troca, o Caetano ir para 89 e eu ir para a Rádio Cidade. Então daí eu fui para a Rádio Cidade e o Caetano foi para 89, além de outras mexidas que fizeram lá.
Que legal,
lá.
Eu não sabia que você tinha passado na cidade.
Passei, fiz 2 anos de Rádio Cidade. É que ninguém sabe, porque eu fiquei 2 anos na madrugada, né? Eu trabalhava de 2 às 6 da manhã. Então era impossível alguém saber que eu estava trabalhando, né? E eu justamente tive um grande problema, porque eu sou um cara do dia, eu não sou um cara da noite, eu gosto de dormir cedo e acordar cedo. E para mim...
Acho que é por isso que ninguém
foi ouvia. Você
também,
né?
Você dormia, você não trabalhava.
Não, teve uma vez que eu dormi no ar, eu não aguentei. E nessa época, estava começando, eu trabalhava, eu fazia a Rádio Cidade, na época da Rádio Cidade, eu fazia a Rádio Cidade das 2 às 6 da manhã, como eu tinha um salário de titular na 89, quando eu fui para a Rádio Cidade, para compor o mesmo salário, no fim foi para ganhar um pouco mais, eu também era produtor na Rádio Cidade, então eu saía de tarde, piruinha era da Pan que eles chamavam, mas era com a van da Rádio, eu não sei como é que eles chamavam a... Mas não falava piruinha, porque a piruinha era a marca da Pan, né?
É.
Mas eu acompanhava as
promoções.
Essas promoções e não sei o quê. Teve uma época que eu produzi aquele Vale a Pena Ouvir de Novo, então eu pegava as cartas, fazia algumas coisas lá para justificar o salário. E nessa época também eu arrumei o emprego. Um emprego, era um
eu
bico.
Eu fico pensando,
né,
aqui nos ouvintes. Cartas? O que seria? Hoje tem todo mundo no WhatsApp. É. Pode continuar.
Cartinha, aquela que põe no correio.
E chegava carta, muita carta lá. E aí eu também trabalhava na Rádio Mulher do Toninho Montoro.
Uau.
Porque eu fazia os comerciais lá. Então eu arrumava...
Você era no Brooklyn.
Lá na Granja Julieta. Então ainda ia lá porque tinha uma batelada de comercial para gravar e eu gravava um monte de coisa lá. Essas coisas, essas oportunidades que vão surgindo, você é novo,
você
no mercado, compor, e você vai,
né?
vai pegando tudo. É o normal. Mas depois de 2 anos eu realmente estava muito desgastado e aconteceu uma coisa específica nesse... A Rádio Cidade tinha um sistema de vamos dizer assim, de crescimento dos locutores, que era tradicional e que valia para todos. Então você começava como ou na madrugada ou como folguista, daí quando alguém saía, o folguista sempre assumia a vaga do que saía. Você não chamava alguém de fora.
Sim.
Você sempre tinha sempre foi assim. A não ser um grande medalhão, não lembro. Na minha época não tinha isso. Esse era o ritmo normal. E o que aconteceu foi que o locutor que fazia antes de mim, que era o Vini França, que fazia um dos programas mais conhecidos da época, que era o Love Songs, na Rádio Cidade, o Vini saiu, foi para Eldorado. E eu, teoricamente, assumiria o horário dele. E o Tavinho pôs o Beto Medeiros, que era folguista, e pôs para fazer o Love Songs. Não sei, eu não lembro por quê. Mas eu fiquei muito injuriado, é lógico, né? Falei assim, pô, agora que eu tenho a chance de pegar um horário mais decente, porque de 10 da noite às 2 da manhã é suportável. Pra mim era suportável, né? De 2 às 6 da manhã, pra mim era impossível.
Além,
né,
do que tinha aquele programa que tinha aquela super
Sim,
audiência.
Sim, e é isso. E você passa a ser mais ouvido, você começa, é lógico.
É, muda completamente.
Quem trabalha com rádio tem muito dessa coisa da vaidade, de querer ser ouvido, de querer melhorar, é lógico. Claro. Todo mundo quer fazer de 10 da manhã às 2 da tarde. Que era o horário, na época, o...
É verdade.
O
Fora
top,
que você não tem que acordar tanto cedo.
É, não, imagina. E aí, então esse caminho que seria o natural não aconteceu, e daí eu fiquei muito desgostoso, e como eu me encontrava todo dia com o Vini, porque a gente trocava horário, eu fiquei muito amigo dele, e quando ele foi para Eldorado, depois de, sei lá, 2, 3 meses, ele falou assim, olha, tem uma vaga aqui, vem fazer teste. Falei, vou.
Fui.
Fiz. E fui fazer o horário das 10 da manhã às 2 da tarde na Eldorado, que era um belíssimo horário, e ganhando mais.
Que ano era esse, Gui?
Isso lembra? Foi... Eu trabalhei 85, 86, isso foi 89, 88, 89.
Eu passei por lá em 87, na Eldorado.
E FM? Quando você estava na Eldorado, que a gente se conheceu.
Foi.
Por alguma razão.
O que aconteceu? Daí comecei a fazer rádio e tal, daí você começa, em termos profissionais, você começa a perceber outras coisas. Porque na Eldorado tinha um time tipo Gilberto Rocha, Edinho Moreno, o Antônio Casale. Eram todos locutores que tinham uma presença muito forte também no mercado publicitário. E daí você fala assim: opa, tem.
Não, o próprio Vini França também.
Não, o Vini não...
Também, ele tinha,
não,
ele
não,
também
não,
trabalhava.
Ele fazia pouco, não.
Não,
fazia pouco.
Ele não sei. Mas aquilo na época da Rádio Cidade não me chamava atenção. Até a época da Rádio Cidade, para mim, rádio era o que eu queria. Depois que eu fui para Eldorado, é que eu comecei a perceber que, assim, pô, peraí, a profissão pode abrir alguns leques interessantes aqui. E daí foi, você conversa com um, conversa com outro, vê como é que a coisa funciona. Daí eu lembro, não vou esquecer nunca, que eu gravei uma fitinha, usei lá os estúdios da Eldorado, que você é tudo amigo. Falei assim, não, grava aí, fiz uns textinhos, não sei o quê, fiz uma fita, era uma fita cassete, com alguns exemplos de comerciais, e comecei a levar nos lugares. E um dos lugares que eu liguei para trazer aqui foi aqui. Eu liguei e falei com o Fernando. E o Fernando falou assim, o Fernando Lauleta, irmão do Nicola, que está aqui acenando, dando um tchau. Ele falou assim, traz aí, mas é difícil, é um mercado complicado, parari, para. Eu falei assim,
aquela história.
Mas é difícil.
É o que acontece, verdade mesmo.
Mas hoje em dia as pessoas acho que nem atendem mais, né? Porque se você atender telefone, você vai atender sem telefone em hospital, você não vai fazer nada, né? Na época ainda havia essa possibilidade de atendimento. E aí, no fim, eu trouxe a fita e tal, E um dia vocês chamaram...
Mas que é engraçado, né? Só um parênteses aqui. Eu fiz curso de locução no Senac em 91 e a conversa já era assim. Ah, rádio, é, as pessoas... Rádio é legal para começar. Para começar. Agora, o legal mesmo é o mercado da publicidade. Não é incrível? Então, as pessoas achavam... Todo mundo achava legal rádio. Mas todo mundo tava com o zoinho assim, ó...
Na
publicidade. É, todo mundo falou assim, não, vamos ganhar dinheiro, vamos fazer publicidade.
Mas eu
engraçado,
ainda,
né?
Mas eu ainda não tinha começado na publicidade, eu comecei a me interessar por isso. Daí aconteceu um
fato que a Pérola chegou.
Não, não, isso foi ainda, depois ainda.
Calma, 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 cenas picantes vem daqui a pouco.
Eu estava daí nos corredores lá da rádio, da Eldorado, e passou uma menina que eu conhecia da época da adolescência, lá de São José do Rio Preto, a Débora. E eu ia muito para São José do Rio Preto por causa do Walter Silva, porque a mulher dele, a Déia, tinha parentes lá em Rio Preto, e eu ia. Então eu conheci um monte de gente lá em Rio Preto. Daí eu falei assim, Débora, você aqui? Eu falei assim, ah, eu tenho uma rádio lá em Rio Preto, tô precisando de um gerente lá. Quer ir? Eu falei, quero.
Fui.
E fui, mudei para Rio Preto.
Largou Eldorado.
Larguei Eldorado, fui ser gerente da FM Diário em São José do Rio Preto. Fiquei 2 anos lá. Eu ainda era casado com a minha primeira mulher, a Mônica, minha filha, nasceu lá em Rio Preto. E depois de 2 anos eu voltei, porque daí a vida em Rio Preto era uma vida só de música sertaneja. A nossa rádio fazia uma rádio tipo Eldorado, mas eles estavam querendo mudar o esquema. E estava uma vida que estava difícil, não se ganha dinheiro, não se ganhava dinheiro. Eu falei assim, não, eu vou voltar para São Paulo. E aí eu voltei, daí eu fiz 6 meses de Band FM. Eu fazia o Love Line, que era o Love Songs da Band.
10 da noite.
É, e daí eu fiz uma campanha política... que eu tive que ir, foi em Campinas que eu fiz. A primeira campanha política que eu fiz, eu estava nesse período da Eldorado, ainda nesse primeiro período da Eldorado, que foi a campanha do Lula. A primeira campanha do Lula em 89, a locução foi minha. Foi o meu primeiro trabalho, entre aspas, publicitário. Foi muito interessante fazer, foi muito legal. E daí, quando eu terminei esse trabalho de política, que era um candidato a prefeito em Campinas, o Marino me ligou. Falou assim, quer voltar? Eu falei, quero. Tô louco para voltar.
Marino Maradeira.
E daí voltei para Eldorado, e daí na Eldorado daí eu fiquei mais 4 anos na Eldorado, e daí trabalhei no AM, no FM, fiz um monte de coisa, e foi quando eu estava fazendo esse horário de 10 da manhã às 2 da tarde, que eu fiz vários horários lá, fiz várias coisas, daí voltei para esse 10 da manhã às 2 da tarde, e eles contrataram a Pérola, e a Pérola não sabia operar, e eu falei assim, não, peraí que eu vou te ensinar o caminho das pedras.
Não,
aqui.
Não foi você, foi o Marino que mandou.
É,
ensina a moça aí, porque sim, ela não sabe.
Sim. E ele obedecendo,
lógico.
Mas já de olho, né?
Provavelmente.
Não.
Não, ele era meu coleguinha super solícito. Não, na verdade não foi o primeiro. O Marino tinha colocado nessa missão um operador, era o Pazinha.
Nilson
um menino
Pazinha.
Muito gente boa. Que eu acho que eu ia em outros horários, ele me ajudava antes de eu entrar no ar. Só que daí o Marino achou que em uma semana eu ia estar ótimo e não estava. Claro que não. Eu nunca tinha feito aquilo, não é? Esse povo gosta de botar a gente na fogueira. E aí acho que ele falou, não vai dar. Aí ele chamou o Gui para me ajudar. E o Gui, ele pegava, além de me ajudar tudo, aí teve um dia que ele pegou... Foi numa máquina Remington, daquelas de escrever, e fez umas 3 páginas, escreveu tudo, passo a passo. Eu tenho isso guardado.
Um manual de operação.
Manual de operação. Ele datilografou. Eu tenho isso guardadinho, bonitinho, que ele fez para mim.
Que legal, um passo a passo.
Isso,
para se
bonitinho.
Tornar
mas é claro, mas é claro que eu entrei derrapando no ar. Aquilo para quem nunca fez, assim... É lógico que depois de muito pouco tempo você, né?
Mas quando você nunca fez
e você tem que entrar ao vivo ali, aquilo é um bicho de 7 cabeças, né? Você começa a fazer um monte de porcaria só porque tá ao vivo e... Nossa!
O legal de fazer rádio no interior é justamente esse. E é isso, porque você faz de
não,
tudo.
Não, e é muito legal. E eu sinto
então,
falta
quando isso
disso.
Quando surgiu pra mim, fiz com o pé nas costas.
Fazer rádio ao vivo é muito legal. Eu sinto falta. É muito legal, né? E eu sonho sempre com isso. O Gui também deve sonhar, né? Acho que todo mundo que faz rádio, sonha com isso, né? Na verdade, é meio um pesadelinho, né? Você sonha que tá lá
recorrente.
E aí você abre o microfone e aí não tem nada, não tem música, não tem...
Não tem cartucho.
Não tem nada para tocar, não tem
e
nada. É um vazio e tem um canal aberto e você tem que sair coisas da sua cabeça. É louco, né? Todo mundo sonha isso.
Nessa pequena história que eu contei, teve uma outra situação que envolve o Antônio Viviani. Nessa época que eu trabalhava, numa das vezes que eu... Nesses dois anos que eu trabalhei na Rádio Cidade, o Walter Silva, o Pica-Pau, que sempre me ajudou, ele tinha lá todos os conhecidos na Rádio Cultura e ele conseguiu que eu trabalhasse na Rádio Cultura AM. Eu era noticiarista à noite, então eu ia das 8 à 1 da manhã na Cultura AM, depois eu saía e ia para a Rádio Cidade. Isso foi uma coisa que deve ter durado uns 4 ou 5 meses. E aí o noticiarista nessa época no AM trabalhava só de meia em meia hora. Você fazia o noticiário de meia e meia hora, tinha o locutor apresentador e o locutor noticiarista. Eu era o noticiarista. E nesses períodos que não tinha nada para fazer, eu ficava circulando lá pela Fundação. E aí eu ia nos estúdios de TV, que eu adorava ver aquela movimentação toda. Então eu via o Cacá apresentando o Jornal da Cultura, não sei o quê. E à noite tinha um que chamava Informação. O Jornal Informação, que era apresentado pelo Ângelo Vizarro. E eu ia lá todo dia, você acaba conversando, não sei o quê. E um dia o Ângelo me chama e fala assim: olha, eu vou embora, eu vou para Goiânia. Acho que era Goiânia, não sei, mas eu vou sair. E eles vão fazer teste. Você não quer fazer teste para apresentador? Foi, pô, lógico, né? Imagina, quero. E fiz teste, vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. Bom, fui aprovado. Daí eu saí da Rádio Cultura AM e fui apresentar uma Informação. E eu não tinha experiência nenhuma, nada, zero, zero, zero. Mas eu estava todo orgulhoso, né? Todo... Assim, pô, a minha carreira está acontecendo, né? E eu apresentei um mês do Informação. E lá também aconteceu uma coisa que eu não consigo entender até hoje e o que foi que aconteceu. Mas eu um dia cheguei para trabalhar, estava na maquiagem, né? Estava pronto para pôr a roupa e estava me maquiando. Daí veio o chefe da reportagem lá, o chefe da redação, não sei quem era. Falou assim: olha, hoje você não entra no ar. Eu falei assim: como assim? É, a Marília pediu para você. A Marília era a coordenadora de jornalismo lá, diretora de jornalismo. Falei assim: você não entra no ar. Mas o que, que aconteceu? Falei assim: ah, não sei, ela só falou que você não entra. Falei: tá bom. E quem entrou no ar no meu lugar foi o Antônio Viviani.
Eu nunca soube disso, a não ser quando ele veio me contar. Como é que eu podia saber?
E eu nunca soube por que ela me tirou do ar. Nunca, nunca soube. É. Eu nunca consegui depois me encontrar com ela, ela nunca me atendeu, nunca. E simplesmente eu parei. Tentava contato, zero, ela não me atendia.
Tinha deixado a rádio.
Sim, eu não fiz nada, não, é óbvio que eu era inexperiente, mas aí você vai lá e alguém vai te orientar, né? Faz assim, faz assada, mas ela da noite pro dia falou assim: ó, você não entra mais.
O que quer que fosse, deveria ter sido conversado,
né? Sim. Mas daí, essa foi a minha experiência em televisão e que eu tentei por muito tempo voltar a fazer. Eu cheguei a apresentar um telejornal de fim de semana com o Cacá, que no final de semana tinha aquela coisa de escala e tal. E foi, nossa, eu me senti o máximo, né? Eu e o Cacá na bancada lá, tudo, né?
E a Pérola também foi pra Cultura, né, numa época.
Sim, pra rádio, é.
Mas
era outro das minhas... Outro sonho, eu sempre gostei da Cultura, né? A Cultura tem uma história engraçada. Quando eu era adolescente, eu era ouvinte, né? Ouvinte da Cultura de música brasileira. Da Cultura de música clássica também, mas na de música brasileira tinha uns programas que você podia escrever cartas, e é lógico que eu escrevia, para ganhar disco, vinil. Eu tinha tanto vinil que eu ganhava da Cultura de música brasileira. Eu escrevia cartas e mandava com o nome de todo mundo da minha família e dos vizinhos e dos amigos. Então eu ia lá e trazia sacolas de disco, porque eu acho que era uma rádio que não tinha... Eu não sei se não tinha muito ouvinte ou se as pessoas não participavam dos programas, mas eu ganhava de tonelada. Eu chegava lá e ganhava em nome de todo mundo. Eu levava os documentos das pessoas e ganhava discos, muitos. E eu chegava e ia buscar na discoteca, e eu lembro uma vez o Reginaldo, que era o lá da discoteca, falava assim: é, vai vender tudo na esquina, né? Imagina, não ia vender na esquina. Eu ficava com alguns, outros eu dava para os meus amigos, né? Que tava tudo lá, aqueles discos carimbados, né?
Invendável.
A amostra...
Invendável,
sei lá o que estava escrito, mas eu lembro que estava escrito invendável, né? Bom, enfim.
E esses que eram mais legais.
Era isso. É. E era em que era? Zé Ramalho, Caetano Veloso, eram coisas incríveis que eu tenho até hoje. E às vezes eu ia receber e os artistas estavam lá fazendo promoção. Era incrível. E aí Essas pessoas da discoteca, anos mais tarde, quando eu fui trabalhar lá, estavam lá ainda, porque na cultura as pessoas faziam carreira e trabalhavam muitos anos. E aí eu contava, Nice, eu vim aqui pegar disco com vocês, era muito engraçado, né? Porque eu fui trabalhar lá, depois fui trabalhar no AM, na época AM, em, deixa eu ver, 93... E essas pessoas estavam lá na discoteca e era muito engraçado ver essas pessoas todas lá ainda, né? E, então eu tinha uma história com a Rádio Cultura antes, né? Da adolescência, muito, muito curioso. Então, e aí eu cheguei na Cultura na década de 90, trabalhando com música brasileira, apresentei programas incríveis lá, foi muito bom, porque a Cultura tem uma programação genial, não é? E depois, numa segunda vez que eu fui trabalhar lá, trabalhei com música erudita, que também é super minha praia. Ai, foi muito legal também.
Eu me lembro, 9 da manhã, você...
É, não, eu entrava às 7.
Às 7?
É, começava com um desperte, com os clássicos.
Aí eu que acordava tarde e começava a ouvir as...
É, não, eu chegava na rádio às 6h30, já pra estar com a voz apresentável, não é? Entrava no ar às 7, chegava às 6h30... Acordava às 5, né? Porque você não pode chegar lá de qualquer jeito, né?
Mulher com a voz. Tem que se arrumar.
Não é isso. Você não pode chegar, saída da cama, porque senão você entra no ar, fica na cara, né? Fica na voz, né? Não dá. Aquela coisa de sono, não dá, porque aparece, né? Não dá, fica horrível. Okay. E uma vez eu me gravei, mesmo assim, a cara pode estar inchada, não tem problema, mas a voz não dá. Fica, é perceptível, né? Não é só o timbre, mas é o ânimo, né? Aquela coisa, bom dia, né? Desperte com os clássicos, com aquela coitada,
desanimada. A não ser que você
desanimada.
Fosse o Ângelo Visago Júnior, que ele já acorda, bom dia!
Ah, sim, não, eu não sou esse ser da manhã, entendeu?
Mas se tomando,
eu não sou, o Gui acorda bem, eu não acordo bem essa hora. Eu sou da noite, eu odeio acordar cedo. Então, esse período eu trabalhei nesse período, acho que foram 3 anos de manhãzinha. Foi um puta sacrifício pra mim. Nossa, mas eu espero que ninguém tenha notado. Porque eu acordava bem cedo já pra estar legal, às 7 horas no ar.
E hoje,
né,
em dia acabaram com a magia do rádio, né? Porque agora todos os estúdios de rádio têm câmera, né?
Não, tudo tem câmera. Eu lembro que quando começou essa história da câmera lá na Cultura, eu falei pro Alexandre Tondela, o coordenador, falei, olha, a hora que botar uma câmera aqui no estúdio do FM, eu não sei o que vai ser de mim, porque é estranho, né? Rádio pra mim é rádio. Essa coisa de imagem no rádio... Pra mim quebra. Porque
quebra
rádio...
o encanto.
É, pra mim rádio é voz, né? E tudo agora tem imagem.
É uma magia,
né?
Sabe? A pessoa imaginar como está.
E sei
como
lá, é, eu quero coçar minha orelha. Eu não sei, essa coisa de você estar assim, sempre tem alguém te olhando, não é?
É estranho.
Mas enfim, eu acho que eu espero que eu tenha desempenhado essa coisa de não parecer que eu não gosto de acordar cedo. Porque os ouvintes não têm nada a ver com isso, não é?
Exatamente.
É, essa coisa de...
Bom, em termos de rádio, foi isso que você fez?
Sim, não, passei pela Rádio USP, que mais? É. Ah, eu fiz um pouco de escala, um tempinho.
Escala,
trabalhei com o... Ai, meu Deus, Schwartzman.
Salomão! Ah, o Salomão Schwartzman.
Trabalhei com ele, apresentei programa com ele.
Que voz maravilhosa,
pois
Salomão.
Pois é, personalidade fortíssima. Trabalhei com ele. Um programa...
Na Cultura e na escala.
Não, na Cultura eu não trabalhei com ele.
Não
trabalhei
você não
com ele.
A
não,
com
não,
ele
trabalhei na escala. Quando ele saiu da Cultura, ele foi lá pra rádio na Paulista, com a rádio do Camargo. E ele fez um período lá e eu trabalhei um período curto com ele. Ele fazia um programa, o mesmo que ele fazia na Cultura, ele foi fazer lá. E ele tinha um público fiel
e
tal.
Depois terminou na Bandeirantes.
É, na Bandeirantes?
No final, agora, né, ele fazia nos sábados à noite o programa. Na Bandeirantes AM. E você, Gui? Falou de todas as rádios e emissoras já?
Ah, eu fiz umas... Eu trabalhei um períodozinho pequeno numa rádio em Santos, nessas coisas de ter dois empregos. Então eu trabalhei na 95 de Santos. Na época quem era o coordenador era o Julinho Mazei. Mas fiz pouco tempo. Essas coisas de muita viagem não, era muito complicado. Você trabalhar em duas rádios em cidades diferentes, assim, distantes, era complicado. Cheguei a fazer férias na Estéreo Vale,
Teve uma época bem no comecinho, quando eu era folguista, na 89, que eu fiz em Campinas, que também era do grupo JB, mas lá tinha uma coisa curiosa. Era uma rádio cidade, mas que não podia chamar rádio cidade, porque já existia a Rádio Cidade de Campinas. Sim. Então o JB criou lá a Rádio Sucesso da Cidade. Mas era a Rádio Cidade, o mesmo formato, as mesmas vinhetas e tal. E eu cheguei a fazer um período lá em Campinas. Morei lá uns 6 meses também. Mas eram sempre coisas rápidas, porque eu não aguentava essa rotina de deslocamento entre cidades, que era sempre muito demorado, muito já na época era complicado por causa de trânsito, dependendo. Essa de Santos foi infernal, porque eu peguei no verão. Nossa, eu descia para Santos, eu só pegava congestionamento, eu nunca conseguia chegar na hora, né? Então eu fazia, não rola. E daí, depois desses 4 anos de Eldorado, daí eu já estava me sentindo preparado para fazer publicidade. E mais uma vez, com a ajuda do Walter Silva, que ele era um cara muito bem relacionado, ele me apresentou algumas pessoas que ele conhecia, entre elas o Zé Rodrigues, que era na época da Voz do Brasil, uma grande produtora de áudio. Primeira vez que eu gravei um comercial bacana, desses daí fugindo, né? Porque em rádio você grava um monte de comercial, né? Mas um comercial como freelancer de locução publicitária foi lá na Voz do Brasil, um comercial da Pernambucanas, que eu fui chamado porque o Walter Silva me apresentou o Zé Rodrigues. Eu fui lá, levei aquela fitinha cassete e tal. Famosa. E um dia me chamaram, tem um comercial aqui da Pernambucanas, eu gravei e fiquei super feliz que tinha sido aprovado, foi sensacional. E daí a coisa começou, daí eu falei, não, eu preciso estar livre para o mercado de publicidade. E daí as coisas foram crescendo, e eu abracei essa coisa freelancer aí.
E você, Pérola, como é que foi a sua entrada na publicidade?
Ai, eu lembro disso? Não lembro. Gui, você é o meu assistente da publicidade.
Não, na verdade foi meio...
Já estavam juntos.
A gente já estava junto daí com...
Ah, sim. Como é que foi na Eldorado? Aí começaram a namorar.
E pronto.
E aí foram viver juntos.
E pronto. Sim.
De onde surgiu o Tom Maciel.
Não foi.
Teve um período aí também que nós arriscamos uma vida fora. Nós moramos em Miami quase um ano, em 2001,
né? Foi 2001. Que foi exatamente a época da explosão das torres.
Foi isso que aconteceu. É. O que aconteceu nessa época? Foi a época de implantação das TVs a cabo aqui no Brasil.
No Brasil,
né? E todas as emissoras, ou não todas, mas as principais, estavam baseadas em Miami. As estruturas estavam em Miami e elas transmitiam para o Brasil. Então, HBO, Sky, DirecTV, tinha vários, Discovery ainda é lá.
É, quase todos eram lá, né?
Eram lá em Miami, a base. E a gente...
Tinha uma vontade de passar...
Vamos viver fora
de uma aventura.
Tempo, não sei o quê. E nessa época, o Malhoca, que tinha sido meu chefe na 89, o Malhoca morava em Miami e nos incentivou, não, vem, tem bastante coisa acontecendo aqui.
Tem tanto estúdio de tudo aqui, de dublagem, de narração, blá, blá, blá.
A coisa estava fervendo lá para
o... Eu lembro que você foi no meio do ano, por aí, né? Junho, por aí.
Nós mudamos em julho de 2001. E aí a coisa já estava indo bem, quer dizer, então você imagina, julho, agosto, setembro, foi em 3 meses, a gente já estava trabalhando, a Pérola já
trabalhando em vários lugares.
A Pérola aqui no Brasil...
Eu já trabalhava
Brasil,
na HBO, eu já estava algum tempo na HBO, trabalhando, eu não estava ainda no canal principal da HBO, eu fazia um canal...
Max.
Era um canal que chamava Cinemax Prime.
Eu lembro.
Eu fazia esse canal.
Mas a HBO era uma exceção, desculpa interromper, só para dizer que a HBO tinha estrutura de produção em São Paulo e em Miami.
Em Miami, aí eu fazia aqui já trabalhava algum tempo aqui. E aí eu fui para lá e continuei lá. E aí o Gui começou a trabalhar na HBO lá.
Lá eu comecei a trabalhar, mas trabalhei no Animal Planet, que era no mesmo...
Lá eu trabalhei na Discovery também, nós dois.
Não, nós fizemos tudo lá. Porque eles tinham uma carência muito grande de profissionais, porque eles pegavam os brasileiros que estavam lá, mas eram brasileiros que estavam em Miami já há muito tempo, que tinham sotaque americano, tinham um leve sotaque americano. Então, o brasileiro mesmo, sem sotaque, era
pouco. Não, e não eram profissionais.
Não eram,
tinha muita gente que não era profissional.
Então,
mas, ao mesmo tempo, eram pessoas também que já estavam muito inseridas naquele mercado, então também não significava que você sendo já um super profissional com muita experiência que você chegava nadando de braçada, não era bem assim, né, Gui?
Não, mas a gente...
Mesmo assim nós conseguimos, mas tinha ainda muito terreno para... Mas aí, infelizmente...
E daí foi isso. Então, a gente chegou em julho de 2001 e em setembro.
Veio aquela manhã de setembro que ferrou.
11 de setembro. E eu nunca vou esquecer, justamente. Eu estava indo para uma gravação lá no centro de Miami e eu estava ouvindo rádio. Eu ouvia o programa do Howard Stern, que é um radialista. Hoje eu já não gosto muito dele, não.
Controverso.
Muito, eu achava sensacional. A gente gostava muito de ouvir, apesar de todas as dificuldades de entender o inglês e tudo, porque sempre tem uma barreira, né? E aí eu lembro que eu liguei para a Pérola e falei assim...
Eu estava fazendo uma limpezinha em casa, e aí eu também estava ouvindo rádio, mas eu também não estava entendendo tudo, e eu vi ele falando... Eu falei, ele tá falando... Eu não tava prestando muita atenção quando você tá ocupado, né? Acho que ele tá comentando de um filme. Avião batendo nos prédios.
Eu achei que
ele tava falando de um filme.
E eu falei, liga a televisão aí, porque tem alguma coisa muito estranha acontecendo em Nova York. Eu não tô entendendo também.
Aí eu liguei e falei, acho que eu vou buscar o Tom na escola. Ah, meu Deus.
O Tom e o Mali.
O Tom e o Mali, né? Estavam os dois na escola.
O Tom era pequenininho. O Tom tinha 3 anos de idade. O Mali tinha 14. E aí foi daí o que aconteceu. A economia americana parou. Então, tudo aquilo que a gente estava vivendo, estava se enfronhando no assunto, aquilo parou.
Estacionou.
Chegou uma hora e falou assim, bom, a gente...
Os canais começaram a fechar, os funcionários foram todos mandados embora. Mas as estruturas começaram a encolher e os nossos trabalhos começaram a rarear. E nós falamos, bem... Ou nós vamos embora, ou nós vamos começar a entregar pizza, ou nós vamos voltar para São Paulo e continuar no mercado que nós temos lá e que nós estamos inseridos. Pensando bem, nós não amamos Miami tanto assim, né? Vambora! E aí nós viemos embora, voltamos, e daí a coisa retomou
nessa área. Eu acho que você tinha feito aquela pergunta, como é que a Pérola começou. Eu acho que a Pérola acabou vindo na esteira, porque essas coisas são naturais, né? Eu trabalhei em muitos lugares, em muitos estúdios. Eu falei assim, minha mulher é locutora também. Vem cá, faz um teste, faz não sei o quê.
Então ela acabou entrando, conhecendo tanta gente, né? Mesmo em rádio, você conhece tanta gente.
Exato.
E acaba...
Bom, viveram aqui por mais um tempão e aí resolveram se aventurar novamente e hoje moram em Portugal.
Moramos em Lisboa.
Porque podemos trabalhar remotamente.
Justamente nessa época que a gente voltou de Miami foi quando começou o trabalho remoto para locutores.
Começou a ser possível.
Passou a ser possível. Então você já tinha. Que foi quando surgiu o MP3, né? Que era um formato de áudio bem comprimido. A velocidade da rede ainda era baixa, mas o MP3 era facilmente enviável, né? Então foi nessa. Eu lembro que quando eu estava em Miami, inclusive, eu gravei algumas coisas para o Fernando da Flap, que me pedia algumas coisas, e eu mandava, mas era sempre um trabalhão. Mas nessa época que começou. Tanto é que quando nós voltamos de Miami, no apartamento que a gente foi morar, eu acho que eu fui um dos primeiros.
Fizemos um estúdio a sério.
Até um estúdio dentro do apartamento.
E você sempre foi um cara que era top nos equipamentos, no...
Guizão era referência. Mas era mesmo.
Não, mas isso facilita muito.
Porque... Olha, facilitou minha vida, que foi uma coisa.
Mas era só usufruir do conhecimento. Muito.
E daí, na verdade, foi isso. Daí essa forma de trabalho foi evoluindo.
E surgiram também as narrações para canais de assinatura.
Sim.
Aí vocês começaram. O Guilherme já narrou muita coisa. Muitos documentários, a Pérola também.
Sim, nós fazemos direto.
Tudo. Até o Tom entrou na história como dublador.
Mas o Tom não foi por nossa causa, não. Foi por mérito próprio.
Eu tenho ideia. Foi pela música.
Enfim,
é muito esperto e sempre.
É que essa história muito talentoso. O Tom fazia a escola de música e eles e o pessoal da Vox Mundi, que nós conhecemos bem, do Valvênio e tal. E nós trabalhávamos muito na Vox Mundi, mas o pessoal da Vox Mundi foi na escola de música que o Tom estudava para pedir meninos,
cantores,
que cantassem. E a Teca, que era a dona da escola, indicou o Tom. E ninguém sabia que o Tom era nosso filho, né? E o Tom foi lá quando levamos ele para fazer o teste. Ele falou assim, não, é o nosso filho. Mas ele fez o teste e ele passou, porque ele fazia um personagem que era o Pablo dos Backyardigans, que era um... Então você tinha que dublar...
Era um pinguim.
É, e tinha que cantar também, porque alguma parte era cantada. E o Tom passou no teste, ele por muito tempo
fez. Anos aquele personagem.
E até ele virar adolescente, que daí a voz mudou, porque precisava
comprou
ter uma voz
comprou uma bela guitarra, lembra, Viviane?
É, comprou uma guitarra.
É, uma Gibson.
Uma Gibson.
Uma Les
Paul. Com dinheirinho próprio.
É. Comprou um cavalo.
É mesmo, comprou um cavalo também.
Uma figura, né? E hoje está com uma vida maravilhosa em Portugal.
Tá.
Né? Só para a gente fechar a história do Tom e voltar para vocês, formado já em música,
sim,
né?
Pela Superior de Música de Lisboa. Ontem ele fez um concerto ontem à noite com uma cantora, bem legal.
É, espetacular.
Ele é formado em jazz, pela, ele chama de SMEL, né? Que é a Escola Superior de Música de Lisboa. E agora está mudando para Berlim, vai tentar se colocar no mercado alemão.
Muito legal. Bem, voltemos agora então. Por que vocês foram lá para Portugal?
Aí foi, na verdade, foi um desejo que a gente sempre teve. Essa primeira experiência de Miami foi isso, uma vontade de morar fora, de viver uma outra cultura.
Respirar novos ares. Portugal é um país encantador, é um pequeno país encantador.
E quando a gente visitou Portugal pela primeira vez em 2013, nós ficamos embasbacados. A gente achou um país maravilhoso, assim... E uma coisa muito familiar, né? Os brasileiros se sentem muito em casa em Portugal, pela arquitetura, pela comida, pela língua, obviamente, né? E como a gente já tinha essa facilidade de poder trabalhar remotamente, assim, vamos experimentar.
Nós quase fomos morar em Gonçalves. Nós queríamos uma coisa menos...
Gonçalves aqui
menos caótica,
no sul de Minas.
Menos caótica que São Paulo. Aí nós achamos que Portugal era pequenino também e gostoso, né? E os filhos... Os filhos longe também, né? O Mali já está na França, né?
O Tom foi junto, quer dizer, juntou a fome
Mônica,
com a vontade
a
de comer.
Tá longe
e já são 7 anos de Portugal.
É.
7 anos já.
Com a pandemia no meio, com a pandemia no meio.
Pois é.
E a Pérola, você não sabe nessa pandemia o que ela pegou de Covid.
Oh my gosh, eu sou um...
Foram três?
Foram três.
É brincadeira isso. É coisa
mas
de
eu tô bem, viu, gente?
É, tá ótimo. Tanto é que está aqui conosco. E aí trouxeram o Paulo, um amigo
português, para conhecer o Brasil.
No Brasil. E já foram a Gonçalves, já foram à praia. E hoje aqui conosco no
Na
nosso
Vila
estúdio.
Mariana.
No nosso estúdio é demais, né? Desculpa, eu me apoderando aqui.
É usucapião.
É porque eu trabalho aqui desde 1978, então é usucapião. Fala, Nicola.
É, isso aí. São nossos estúdios.
Muito bem. Bom. Fernando Lauleta nos acompanhou aí na técnica e a gente agradece demais. Antes de terminarmos, como é que o pessoal encontra as vozes na internet? Quem aí pode dizer os caminhos para chegar até Pérola Paz e Guilherme Maciel?
Eu tô com vergonha de falar isso, que o nosso site está tão desatualizado.
Mas me diz, mas para achar o telefone, o e-mail, tem redes sociais?
Guilherme Maciel. Bom, nós temos o site, mas está desatualizado.
www.locutores.audio. www.locutores.audio. Pelo menos os contatos estão ali.
Acho que sim.
Sim, mas aí fala-se
deveria
por e-mail.
Deveria estar.
Exato. Quem que está no Clube da Voz?
Nós dois.
Ah, é? Então no Clube da Voz se encontra os contatos, e-mail, telefones, tudo. Sim, WhatsApp. Sim.
Aí agora eu vou fazer um jabá aqui, né?
Pois
qual?
Não.
É, porque eu também trabalho como guia turístico lá em Portugal.
Claro!
Ah, isso é muito importante.
Isso é muito importante.
Gente,
é verdade. Se você vai para Portugal.
O Voz Guia é tudo.
Nossa, o Voz Guia está no Instagram. Você
tá no
pode
Instagram,
acompanhar.
Está no Facebook.
No Facebook. É YouTube. Uma coisa maravilhosa, porque o Guilherme conhece. Bom, Portugal tem 700 quilômetros de norte a sul e 300 de leste a oeste, mais ou menos isso. E o Guilherme já andou por todas as paradas.
Não, todas não. Tem muita coisa ainda para conhecer.
Eu também, eu estava junto.
É, exatamente.
mas o guia é o Gui. Gui é meu guia.
É isso aí. Gui é o
nosso guia.
Então no YouTube é Voz Guia Portugal.
Voz Guia Portugal.
No Instagram é voz.guia.portugal. E é só procurar lá que acha.
Obrigado pela presença de vocês, foi maravilhoso o nosso
obrigado,
papo.
Nós é que agradecemos,
e
né,
sabemos
Gui?
Tantas coisas. O Paulo mesmo agora já sabe tudo da vida de vocês,
sabe,
que ele não sabia quase nada.
Sabe.
Não sabia.
Muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês.
Muito bom, uma delícia.
Muito legal, ainda mais vocês são tão amigos, né? Isso a gente é um programa especial pra gente. Legal.
Obrigada, Nicola.
Muito bom.
Ouvintes do podcast Voz Off, que prazer ter vocês aqui novamente com a gente em mais um episódio que volta no próximo mês. O Voz Off trazendo as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade. Um grande abraço e até lá.
Entre a data que entrevistamos o Guia Pérola e o lançamento desse Voz Off, perdemos o Vinícius França, que foi citado pelo Guilherme como um amigo importante na carreira dele. Vamos lembrar um pouco da voz do Vini França no programa Love Songs, um sucesso eterno do Vini.
Boa noite, São Paulo. Meu nome é Vinícius França e eu estou fazendo algo que não fazia já há alguns anos. Eu estou encontrando você aqui nos 969. Para falar a verdade, lá nos 80 a gente fazia assim: ZYD 854 Rádio Estéreo. FM 96,9 São Paulo. Uma emoção solta no ar. Tá começando mais um Love Songs. 25 anos se passaram desde que essa rádio foi ao ar pela primeira vez. E no dia que ela foi inaugurada, um aniversário de São Paulo, pessoas distribuíram flores pelos semáforos. Uma equipe de 9 locutores começou um trabalho que era para dar certo em 2 anos, que deu certo em menos de 6 meses. Essas pessoas se conheceram. Essas pessoas cresceram, a rádio continuou e, de repente, a minha vida se afastou da cidade por um tempo e eu perdi contato com você. Só que eu voltei para a cidade em 2000. E qual foi a minha surpresa? Eu já não era mais um moleque e as pessoas que me ouviam já tinham filhos ouvindo Love Songs. Eu tenho 44 anos. Mas eu peguei 2 ou 3 gerações diferentes de pessoas com esse programa. Essa música que você está ouvindo não é só uma música, um tema ou uma abertura. É também um momento de lembrança. Sabe por quê? Que esse saxofone que existe na música não estava presente nela. Esse saxofone foi tocado pelo Hugo Rory, que era irmão da Aninha, que trabalhou na Rádio Cidade, que foi nossa sócia na empresa, que toca no Karnak até hoje. E a gente precisa, o funk como ele gosta. E a gente precisava dar um tom mais humano. Aí a gente foi pro estúdio da RCA. Falei, Hugo, me faz um favor. Ele usou um sax barítono, que é aquele compridinho. Falei, solta a tua emoção e deixa aí o que vai. Imagina que você tá sozinho no alto de um prédio tocando pra São Paulo ouvir. E aí a abertura do Love Songs ficou pronta. Num oferecimento do Morumbi Shopping. O shopping completo.
Agora, outra pessoa importante na carreira do Gui, o grande radialista Walter Silva, o Pica-Pau, dando um depoimento sobre a Elis Regina.
A Elis eu conheci no meu programa na Rádio Bandeirantes, Picape do Pica-Pau, e ela foi lá levar o primeiro disco dela. Eu ouvi, gostei e falei no ar, tem gravado isso. Menina, você vai ser a maior cantora do Brasil. Ela ficou emocionada, ela achou ótimo. Então, aí, isso foi em 1959. Em 1963, eu fui para Porto Alegre para cobrir um programa da Bibi Ferreira chamado Brasil 63. Lá estava uma menininha que eu conheci em São Paulo levando o seu disco. Ela saltitava pelo corredor do camarim e falando com pessoas. E eu falei, como é que você não vai cantar hoje? Ela falou, não, meu, isso aqui é só para cartazes, para cobras, sabe? Eu ainda estou começando. Eu falei, tá bom. Você vai a São Paulo? Ela falou, eu devo ir, sim. Indo lá, me procure que a gente vai poder trocar figurinha. Tá bom. E assim foi. Ela foi para o Rio, depois eu para São Paulo. Eu tive que ir ao Rio assistir o show dela na Boate Bottles, ela e o Copa Trio. E conversei com ela e falei, você quer ir cantar em São Paulo, no Teatro Paramon? Ela falou, quero. Falei, quanto é que você ganha aqui? Ela falou, 5 mil. Eu falei, pera, te pago 65 mil, você quer ir? Ela falou, mas claro que eu vou. Fico feliz da vida. E veio ela e o pai para cá. Aí, falei para ela, você aceitaria fazer um show sozinha? Você, o Simonal e o Zimbo Trio? Ela falou, pô, eu não quero outra coisa. Então vamos fazer. Aí, na hora que eu acertei com o Simonal, ele tinha uma turnê para o Peru, e o Zimbo Trio ia com ele. Eu fiquei sem os dois. Aí falei para ela, vamos fazer você e o Baden sozinha? Ela falou, ótimo, eu e o Baden vai ser bacana, porque eu posso me soltar e ele acompanha bem, vai ser um negócio ótimo. Na hora H, o Baden foi para a Alemanha, muito louco, foi para a Alemanha e eu fiquei sem, já tinha ingressos prontos. A minha mulher, a Déia, sugeriu, por que você não põe o Jair com a Elis? Eu falei, mas que é isso, não tem nada a ver, o Jair é de um jeito, a Elis é de outro, ele não tem musicalidade para cantar junto com a Elis, né? Ela insistiu, falei, vamos tentar, tá bom, vamos tentar. Aí falei com o Curunga, que era empresário dele, estava ali, pedi autorização. Ele falou, tá bom, acertamos o cachê. Eu gravava esses shows que eu produzia para tocar no meu programa de rádio, no Picape de Pica-Pau. Aí, dois dias depois, aparece o Mário Duarte, que era diretor artístico da Philips em São Paulo. Falou, você quer vender essa fita? Eu falei, como? Se vende isso? Ele falou, vende, você é o produtor, você que fez. A gravadora compra de você. Eu falei, ah, é. Eu falei, vou ganhar uma nota aí. Aí acertamos por 1.500 dinheiros da época, um negócio que poderia cobrar 10 mil. E o João Araújo era o diretor na Philips nesse tempo. É, saiu o disco. Dois na bosta no Teatro Paramon, com Elis, Jair e Jongo Trio. Foi um sucesso tão grande, que foi o primeiro disco do Brasil a vender 1 milhão de cópias. Naquela época, 1965, quem vendesse 100 mil era recorde, ganhava disco de ouro. E ela vendeu 1 milhão de discos. Foi o primeiro disco a atingir 1 milhão de cópias. O morro não tem vez o que ele fez.
O morro não tem vez.
Me emociona falar.
E o que ele fez já foi demais.
Guilherme contou que uma professora dele dizia que desde pequeno ele queria ser locutor. E ela já era casada com o grande Alexandre Santos, narrador da Rádio Bandeirantes e apresentador do Gol, o grande momento do futebol. Vamos relembrar uns trechinhos do Alexandre.
Vai tomar posição Marinho para fazer a cobrança de uma falta para a equipe do São Paulo. 25 minutos, alisa o taco. Chibum, na bola para o gol! Jogou bem no ninho da coruja do goleirão da Ferroviária Luiz Fernando. Ele saiu catando o coquinho. Perdeu o brinco, não achou a bola. A bola bateu lá em cima na gaveta. Foi pro balaio da equipe da Ferroviária à frente do São Paulo. 25 minutos de jogo.
Tudo bem, o nosso programa Gol desta semana vai entrar no túnel do tempo para mostrar os gols mais bonitos da história das Copas. E vamos começar essa viagem pela Copa de 62 no Chile.
Aí o Didi metendo essa bola para trabalhar o Brasil aqui pelo lado esquerdo, Amarildo para Garrincha. Olha que golaço, Garrincha! É verdade, ele faturou Copa de 58 e 62 jogando barbaridade. Agora o jogo do Brasil contra a equipe do Chile. O Brasil ganhou de 4 a 2 em pleno Santiago do Chile. Olha o golaço aí do Garrincha, ó. 4 Brasil, 2 Chile, Garrincha de canhota. Agora chegamos à Copa de 66. Gol de falta sensacional, Brasil 2, Bulgária 0. Garrincha com a jaqueta 16. Estamos chegando à Copa de 70, Rivelino. Olha a bomba na entrada da grande área, rasteirinho para vencer o arqueiro do Peru. 4 para o Brasil, 2 para o Peru. A bola rolada no capricho pelo Tostão para Rivelino. Olha o gol do Gerson, no momento importante, né, Gerson? Momento importantíssimo do jogo. Gerson faz 2 para o Brasil, 1 para a seleção da Itália no final da Copa do México.
E o nosso programa Gol está chegando ao seu final. Para participar, basta escrever para a Caixa Postal 372 São Paulo, Rede Bandeirantes de Televisão. Por favor, mencione no envelope Gol, o grande momento do futebol. À sua disposição, os mais bonitos gols do mundo. Muito obrigado e até a semana que vem.
E a Pérola Paz contou que trabalhou na Scala FM com o também grande e saudoso Salomão Schwartzman. Vamos ouvir uma poesia do Charlie Chaplin na voz do Salomão.
Há um poema de Chaplin pouco conhecido e que vale a pena ler para vocês, simplesmente notável. Ouçam. Ei, sorria, mas não se esconda atrás desse sorriso. Mostre aquilo que você é, sem medo. Existem pessoas que sonham com o seu sorriso, assim como eu. Viva, tente. A vida não passa de uma tentativa. Ame, ame acima de tudo, ame tudo, ame tudo e a todos. Não feche os olhos para a sujeira do mundo, não ignore a fome. Esqueça a bomba, mas antes faça algo para combatê-la. Procure o que é de bom em tudo e em todos. Aceite a vida, as pessoas, faça delas a sua razão de viver. Entenda as pessoas que pensam diferentes de você. Não as reprove. Olha a sua volta, quantos amigos. Você já tornou alguém feliz hoje? Ou fez alguém sofrer com o seu egoísmo? Não corra. Para que tanta pressa? Corra apenas para dentro de você. Acredite. Sempre haverá uma saída, sempre brilhará uma estrela. Lute, faça aquilo que gosta, sinta o que há dentro de você. Ouça, escute o que as outras pessoas têm a dizer, é importante. Descubra aquilo que há de bom dentro de você. Procure, acima de tudo, ser mente, gente. Não, não vá embora. Eu preciso lhe dizer que te adoro. Simplesmente porque você existe. Charlie Chaplin. Boa noite. Seja feliz.
E para finalizar esse voz off, os portfólios caprichados do Guilherme Maciel e da Pérola Paz.
De onde vêm as grandes ideias? Do mesmo lugar de onde vem nossa reputação. Dos profissionais que fazem da PricewaterhouseCoopers a maior do mundo.
Dia dos Namorados Frei Caneca Shopping. Tudo para incendiar o seu amor.
Le Postiche apresenta A Escolha.
A Caixa é Brasil na cabeça.
Todos os serviços do Banco do Brasil.
Novo Omo Multiação 200 gramas. Pequeno no tamanho, grande no rendimento.
Chevrolet. A melhor do país. Yes!
Uau! Walmart, nós queremos surpreender você. Uau!
Walmart! Cada grama de Redoxon equivale à vitamina C de 20 laranjas.
Nissin Lamen, o verdadeiro miojo.
Smirnoff Ice, Intelligent Nightlife.
É por isso que a gente se encontra nas Casas Bahia.
Ao exportar para qualquer lugar do planeta, confie na UPS, a maior empresa de remessas expressas do mundo. UPS, dito e feito.
O consumidor não fica pensando em propaganda, mas pode pensar na sua marca.
Aqui tem BP, o jeito prático de pagar suas contas.
Onde tem essa marca, tem o Banco do Brasil facilitando sua vida.
Abra logo a sua conta universitária Bradesco.
Vai que o anjo da guarda da sua casa não seja bem um anjo.
Faça um seguro Itaú Residência Premiável.
Chegou o Quaker Meu Mingau. 100% aveia Quaker.
Monsanto do Brasil. Trabalhando sempre com você.
Targi Fora é indicado no combate da fadiga, melhora da disposição física e mental e das resistências do organismo. Targi Fora, mais pique para o seu pique.
Novo Colestom com tratamento pré-coloração. O perfeito equilíbrio entre cor e tratamento.
Prefeitura de São Paulo. Nunca se fez tanto pela educação em São Paulo.
Coqueiro tem uma linha de 18 produtos saudáveis, saborosos e muito práticos para você preparar receitas diferentes todos os dias.
Patrocinadora oficial do Comida de Boteco. Gordura zero trans e 100% saúde. Seu corpo agradece.
Novo multiprocessador Valita. Valita, faz com carinho.
bom ar é Wick. Como é bom estar em casa. Danoninho, para uma alimentação saudável. E agora também, Danoninho Botão. Para o seu filho, que já é grandão.
Nova linha Elcicler da Vene. Você nem calcula do que ele é capaz.
O investimento em ações de uma empresa séria e com credibilidade internacional pode transformar seu sonho em realidade. Simplicity Event. Tecnologia Philips pensando num futuro mais simples. 40 anos depois de pedir paz e amor, o mundo pede água. Com a nova Hydra Duo, você economiza água e vive em paz com o planeta.
O primeiro seguro de carro com a verdadeira essência feminina e que oferece muito mais segurança e proteção.
Diretamente do Aeroporto Internacional de Brasília, a TAP está lançando o primeiro voo sem escalas entre Brasília e Lisboa. São 5 voos por semana. Agora você pode viajar direto da capital brasileira para a capital portuguesa e de lá para mais 50 destinos na Europa. Aproveite e faça já sua reserva www.flytap.com ou 0300-210-6060. A TAP é a única a ligar Brasília-Lisboa assim direto, sem nenhuma parada.
14 de junho é dia de vacinação contra a paralisia infantil. A paralisia foi derrotada no Brasil. Mas para continuar assim, é necessário vacinar. Leve as crianças de 0 a 5 anos ao posto de vacinação mais próximo. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Muita semente e bagaço no seu suco. Liquidificador Valita com filtro.
A roda do meu carro tá fazendo um barulhinho esquisito. Você pode dar uma olhadinha para mim?
Tá bom. Vivo amanhã. Economizar água é preservar a vida no planeta. O meio ambiente agradece. Válvulas Hydra, para um mundo mais exigente. Agora você não precisa mais se preocupar e nem ter trabalho para deixar sua casa sempre perfumada.
Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios em 2023.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas. Ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.